Fala aí, galera! Bom dia, beleza? Julival aqui. E hoje eu tô aqui no Guaja Café em BH. Tô com um convidado muito massa. Felipe, irmão.
Valeu, cara.
Obrigado por ter aceitado o convite.
Massa demais. Então, meu nome é Felipe Couto, tenho 22 anos, sou o fundador e CEO da VUP. Para quem não conhece a VUP é uma plataforma online que ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software. A gente foi fundado em 2016, porque eu trabalhava numa fábrica de software e eu vi o tanto que era difícil contratar profissional. Então, toda vez que a fábrica precisava repor o time ou crescer o time, a gente brincava com o RH e descabelava com a sopa de letrinhas, né? Então, começava a buscar a tecnologia dentro daqueles currículos e o processo demorava demais e acabava interferindo muito nos projetos. Então, assim, como eu sempre trabalhei na área de tecnologia, desde de novo fui encantado por tecnologia e empreendedorismo, fazia parte de comunidades de devs, então acabava indicando muitos profissionais para dentro das empresas, e principalmente na empresa que eu trabalhava. Então, até um dia que a empresa começou a remunerar as indicações, então a cada indicação bem sucedida, a empresa dava um valor para os profissionais que indicaram. Então, eu falei, opa, isso pode virar uma oportunidade de negócio. E casou muito também com a oportunidade que eu tive na faculdade, que eu estava fazendo meu TCC na área de sistemas de informação. E a gente foi convidado para participar do Microsoft Innovation Center, que é um centro de inovação da Microsoft. Na época eu estava com 19 anos.
Quando? Em 2016, né?
Em 2016. Então a gente participou do Microsoft Innovation Center. Dentro do Microsoft Innovation Center a gente teve contato com alguns mentores da Microsoft em relação à tecnologia. E a gente acabou ganhando em 2016 como a melhor startup da Microsoft Innovation Center. Chegamos chutando a porta, né? Então, em 2016 mesmo, a gente participou do Lemonade, um dos maiores programas de pré-aceleração de startups do Brasil. A gente foi considerado a melhor startup do Lemonade de 2016 também. E depois a gente foi para o Tecmall, uma aceleradora de startups e iniciativas. A gente passou por uma parte de incubação, onde a gente conseguiu validar o nosso modelo, melhorar a nossa plataforma, captar novos clientes. Então foi uma coisa assim sensacional e fora da curva para a gente, não só como empreendedores, mas também como empresa. Então começaram os desafios. A gente brinca que a primeira decisão difícil que a gente tomou foi quando a gente passou no 500, que é um programa de aceleração na Califórnia. Na época eram 150 mil dólares e 6 meses na Califórnia com as melhores empresas e empreendedores do mundo. Porém,
quase irresistível.
Porém, a gente acabou optando por não ir. A gente não foi na época porque a gente julgou que não estava com o modelo de negócio consolidado, a gente estava testando ainda. E o foco da 500 era fazer as empresas crescerem. Então era você chegar lá e se tornar 10 vezes maior do que você era. E 10 vezes maior que zero é zero, então não adiantava. Ia ser uma viagem super legal na Califórnia, mas ia servir muito mais como uma viagem de passeio do que como uma viagem de negócios.
Quantos anos você tinha na época?
19. Nunca viajei para fora do Brasil, não tinha nem passaporte. Então, para mim, foi balancear o lado pessoal com o profissional nessa tomada de decisão. Porque eu sabia que meu lado pessoal falava, Felipe, vai, que vai ser uma experiência muito foda, sensacional, você vai conhecer pessoas sensacionais. E ter uma experiência fora do Brasil pode fazer te levar para outro patamar e levar a empresa para outro patamar. Só que o meu lado de empreendedor e meu lado de empresário falou, Felipe, não vai porque vai ser uma viagem a passeio praticamente. Porque você não está no estágio que essas empresas estão, você não fatura o que as empresas precisam faturar, você não tem um modelo escalável e ainda você precisa passar por uma série de situações para você conseguir fazer a empresa rampar. Então, assim, passou esse estágio, a gente foi focar nessa escalabilidade, encontrar um modelo replicável. Na época a gente tinha poucos clientes, a gente não tinha validado o nosso modelo de negócio, a gente estava ainda tentando entender como que as coisas funcionavam. E final do ano a gente foi pego de surpresa e recebemos uma proposta para ir para o Startup Chile. Então falou, opa, legal. O Chile já é um Startups Early Stage. Para quem não sabe o que é startup early stage, são startups que estão começando, validando o modelo, não estão consolidadas no mercado. É o estágio que a gente estava, de 2016 para 2017. E a gente vamos para o Chile, vamos de cabeça para o Chile, só que por problemas burocráticos a gente não conseguiu ir. Então começou uma
tipo
das...
Tipo o quê, por exemplo? Pode falar?
Cara, então foi um problema de edital. A gente estava com uma equipe já para ir para o Chile, só que o edital previa determinadas pessoas e essas pessoas saíram da empresa. Então a gente acabou não conseguindo ir. Foi frustrante, mas serviu muito de aprendizado. Então assim, o ano de 2016 ele foi bom e ao mesmo tempo foi de muito aprendizado, porque era meu primeiro empreendimento, eu larguei a faculdade, eu larguei o meu trabalho na época, eu larguei a faculdade, larguei o trabalho. Então, assim, eu larguei toda a parte estável da minha vida para lutar por um negócio que eu acreditava que dava certo. Então, eu vivi um ano de pão e água, praticamente. Então,
bem-vindo.
Foi um pouquinho do real life mesmo, né? Em 2017 foi muito legal porque a gente começou a se consolidar no mercado, a gente construiu o nosso primeiro MVP assim, tecnológico mesmo, de plataforma, e as coisas começaram a dar certo. A gente captou uma rodada de investimento em 2017 e que fez com que a gente testasse alguns modelos e chegasse a alguns fracassos. Eu julgo que os fracassos da vida da VUP fizeram com que ela chegasse até agora. Então, 2017 também foi um ano bem, bem tenso, porque a gente testou um modelo de assinatura, testamos um modelo de pós-pago. No pós-pago a gente viu que a gente estava tendo muita inadimplência, então a gente trabalhava de graça, as empresas não pagavam e contratava desenvolvedor para as empresas. No modelo de assinatura não era rentável, a gente precisava escalar, mas a gente precisava de um recurso financeiro maior para fazer as coisas darem certo. Então assim, foi uma aventura muito foda e fez a gente se tornar mais resiliente. Então, no final do ano de 2017, a gente estava com uma equipe de 12 pessoas, mais ou menos. O recurso financeiro estava acabando do investimento e a gente precisava fazer as coisas de forma diferente. Então, a gente começou a testar vários modelos ao mesmo tempo e chegou a virada de 2017 para 2018, com o dinheiro acabando, o recurso acabando, a gente não conseguindo captar mais investimento, até que a gente colocou uma data para fechar a empresa. Então, a gente colocou uma data para fechar a empresa, que era a data de 1º de abril. Ainda bem que era o dia da mentira.
1º de abril
de 2018.
Certo.
Então assim, chegou em março, a gente praticamente não tinha dinheiro para pagar ninguém, não tinha dinheiro para pagar as contas, a gente teve que mandar a galera embora, um caso das pessoas saíram.
Isso deve doer, hein?
Dói. E assim, ainda bem que era o dia da mentira, então a gente não fechou a empresa no 1º de abril. Chegamos no mês de março, eu sentei com o meu sócio e falei: Thiago, cara, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa fazer isso dar certo. Vamos sentar, vamos entender o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, porque o mercado quer a nossa solução. Tem gente que vem atrás da gente para a gente solucionar esse problema. O problema é inerente, o mercado tem crescido, a gente tem clientes legais, e por que, que a gente não dá certo? E a gente começou a entender que a gente não dava certo muito pelo modelo de negócio que era falho. Então eu falei: Thiago, vamos fazer o seguinte, vamos testar esse modelo de negócio em abril, se der certo em abril a gente continua. E o modelo de negócio era venda pré-pago. Consultoria costuma trabalhar com eu contrato um profissional para você. No ato da contratação, você me paga um salário desse profissional. E a gente falou: cara, receber depois não tá dando. Vamos receber antes? No momento pareceu loucura. O Thiago falou: não, cara, isso é loucura, não vai dar certo. Eu falei: cara, vai dar certo, vamos lá, vamos tentar, não custa nada tentar. E se a gente tentar, a gente errou mais um mês e segue a vida. Beleza, beleza, bora.
Pra quem já tava fudido mesmo e poderia fechar, né?
Pra quem já praticamente poderia fechar, acho que era mais um teste.
Antes de vocês me contarem. De você me contar sobre como foi essa tomada de decisão, de fato, de mudar de um modelo de negócio para outro, porque isso requer coragem, né? Tem 6 minutos aí de entrevista e vocês verem que, de maneira breve, ele contou a trajetória dele, que a vida do empreendedor, de fato, de um CEO, basicamente se resume a tomar decisões, óbvio, fora o trabalho operacional duríssimo ali, mas é um trabalho de tomar decisões duríssimas que requerem coragem. Agora imagine, o moleque tem 22 anos, né? Imagine ele com 19, com 20, tomando decisões dessa de mandar gente para casa, gente que às vezes precisa daquele trabalho, não deve ter sido fácil. Essa tomada de decisão de fato, como foi que você chegou nessa ideia de mudar o modelo de negócio? Foi através da reunião de vocês mesmo ou vocês contaram com mentorias ou algum tipo de consultoria externa?
Então, aqui em Belo Horizonte, o ecossistema de startups é muito forte, né? O que a gente chama do São Pedro Vale.
Fortíssimo.
E a gente tem muito contato com muita empresa, principalmente de startup. Então, assim, a gente brinca que a gente tem que ajudar alguém que está um degrau abaixo da gente e ser ajudado quando a gente está um degrau acima. É legal chegar e conversar com o Jorge Paulo Lemos sobre startup, empreendedorismo, sobre empresas, sobre essas coisas. É legal, mas muitas das vezes o que ele vai falar não serve para mim, porque eu estou num momento totalmente diferente do dele. Então tem que conversar com quem está um degrau acima de mim, porque ele acabou de passar por o que eu passei. Então assim, uma das coisas que eu faço muito e eu tenho na minha rotina é a rotina de estudo. Então eu sou fissurado, cara, com podcast, com vídeo, com... com leitura de livro, essas coisas. É uma das coisas que eu amo e que eu não troco por nada na minha vida, é o networking. Então, cara, de conversa de boteco, de conhecer pessoas diferentes, de vamos ali no Instagram, vamos ali no LinkedIn e tal, É até legal que a gente se conheceu pelo Instagram, então
ia falar isso agora. Tô de prova disso, realmente.
E eu gosto muito disso, cara. Eu quero conhecer histórias diferentes, porque talvez a sua história, o que você passou, pode me ajudar. Então eu foquei muito ali em conhecer pessoas e histórias diferentes. E entre essas de conhecer histórias, eu comecei a entender que aquelas empresas que a gente acha, nossa, tem 7 anos de mercado, empresa muito foda, com 300 pessoas, crescendo pra caramba, passou pelos exatos mesmos problemas que eu passei. E por eles já terem passado por aquilo, eles conseguiam me ajudar. Então, nessas conversas, eu conversei muito com o Max, da Max Milhas, conversei com o Cadu, da Alugator, conversei com o Bola, do 12 Minutos, conversei com o Diego, com o Edmar, da Rock, só galera fera. E assim, a Ju, hoje que tá no Nubank, assim, uma das mentores da minha vida. E, velho, essa galera sempre me ajudou, me motivou e sempre conseguiu abrir minha cabeça para o mundo que eu tenho que parar de pensar como startup. Eu posso agir como startup, que é ser rápido, mas eu tenho que pensar como empresa.
Gente e, grande, né?
Sim, então uma das formas de tomar decisões difíceis é pensar como gente grande e agir como startup. O legal da startup é que você é um barco e barco fica mais fácil de se mover em relação a um navio. Mas você tem que ter as atitudes de um navio, mas tem que pensar e agir como um barco.
Sensacional, anota isso aí, hein? Vou colocar essa frase aí, te amado.
Então, assim, esses momentos difíceis e essas decisões foram muito baseadas nisso. Cara, eu sabia que eu não tinha grana para pagar a galera em abril. Eu precisava demitir as pessoas. Eu sentei numa sala, contei a história que estava acontecendo. Falei, galera, quem está comigo? Algumas pessoas saíram da empresa, outras ficaram e falou: Felipe, eu tô com você independente do que acontecer, porque eu acredito no propósito da VUP. E o propósito da VUP é muito forte, cara. O propósito da VUP é impactar 500 milhão de pessoas através do mercado de trabalho. E a gente sabe que a gente vai conseguir isso. E quando as pessoas compram a ideia da sua empresa, quando as pessoas têm a cultura da sua empresa, não importa qual momento que você esteja passando, essas pessoas vão estar ali com você. Então, assim, foi uma série de situações que aconteceu e quando eu saí daquela sala, cara, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir pro banheiro e chorar, porque eu me senti acolhido por aquelas pessoas que estavam ali e eu vi que eles não estavam ali somente pelo dinheiro, eles estavam ali pelo propósito da empresa. Então foi o ponto de virada. Então essa mudança de modelo veio de mentorias, veio do apoio do pessoal e veio da galera que ficou comigo ali nesse momento chave. Então abril a gente chegou testando esse modelo, faturamos mais do que a somatória de janeiro a março. Chegou maio, chegou junho.
Só em abril. Abril vocês faturaram quase o valor de três meses, só em abril.
Sim.
Por causa da mudança do modelo de negócio.
Da mudança do modelo de negócio.
Olha só, galera.
Chegou maio, a gente praticamente cresceu 30% em relação a abril. Junho, 30%. E por aí foi. E agora a gente está completando um ciclo completo desse modelo de negócio, que é um ano desse modelo de negócio. A gente saiu de 2 pessoas para 25 pessoas. Um escritório novo, a gente tem um andar agora de escritório, que cabem até 50 pessoas, a gente acredita, né? Estamos contratando profissionais da área de produto com a gente, a gente é especialista nessa contratação.
Tem algum link lá que pode direcionar a galera para ver essas vagas?
Sim, entra no site da VUP, vup.com.br, tem um trabalho conosco, a gente sempre divulga as vagas lá. A gente sempre tem vaga de vendedor, sempre tem vaga de marketing, sempre tem vaga de time de encantamento, né, que é o nosso time de atendimento. Então tem vaga para todo mundo. E a nossa ideia esse ano é triplicar o faturamento do ano passado. E o Q1, né, que é o nosso primeiro trimestre, mostrou que dá para fazer isso e se bobear dá para fazer mais. Porque a gente tem crescido numa velocidade astronômica. E o legal é que de abril do ano passado para abril desse ano, a gente faturou 26 vezes mais que a somatória do faturamento de 16 e 17. Mostrou que o modelo de negócio que a gente está agora é totalmente lucrativo. A gente tem empresas no portfólio como Banco Inter, Samsung, Unisys, Toro Investimentos, tem FNC, que é empresa internacional. Então, assim, a gente está com um portfólio bem, bem legal. E de abril do ano passado para abril desse ano, a gente acabou de completar no mês passado 200 novos clientes. Então, cara, a gente viu que o modelo dá para fazer as coisas acontecerem, mas é com muita resiliência, vão ter momentos difíceis. Cabe você pegar os momentos difíceis e fazer deles momentos de aprendizado. Porque eu acho que o momento que eu mais aprendi foi os momentos que eu mais tive perrengue, né? Os momentos que eu mais tive dificuldade. Então, desde uma decisão com 19 anos de se vai ou não para os Estados Unidos, de uma frustração de ir ou não para o Startup Chile, fez com que a gente chegasse até agora. Esse ano a gente foi considerado pelo Love Mondays, uma das 30 empresas mais amadas para se trabalhar no Brasil. Então isso pra gente é gratificante, a gente vê que, que a gente tá fazendo a vida das pessoas diferente. A gente tá cumprindo a nossa missão, a gente acredita que pessoas incríveis em lugares incríveis fazem coisas incríveis. Então a gente foca na felicidade, a gente foca em ter uma cultura sólida, a gente foca em trazer essa felicidade para as pessoas que trabalham com a gente. E a gente acredita que as pessoas que trabalham com a gente têm o potencial de mudar o mundo, sejam na VUP ou fora da VUP. E ano passado a gente foi considerado entre as Top 10 Startups Awards, que é um prêmio da Associação Brasileira de Startups, que ela premia as 10 startups mais promissoras do mercado e a gente estava entre as 10. Então assim, pra gente esses prêmios e essas conquistas refletem exatamente o nosso trabalho nesses últimos 3 anos. E a gente completa agora de CNPJ 3 anos em maio. Foram 3 anos de...
Quantos sócios são?
Oi?
Quantos sócios?
São 2 sócios.
Você e mais 2 no caso.
Eu e mais 1, eu e o Thiago Dantas. A gente completa agora 3 anos em maio de CNPJ e a gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil. Com 19 anos, você contratar, demitir, saber as regras de uma CLT, com certeza, cara, a gente fez muita burrada, né, em questão de contabilidade, erramos bastante, pagamos multa, contratos às vezes com advogados, etc. Então assim, cara, empreender no Brasil é difícil, tem muita burocracia, coisa que te joga para trás, mas eu acho que aquela deitada de cabeça no travesseiro, você começa a ver as coisas que você fez, as pessoas que você impactou. Quando você recebe depoimentos como, ah, você mudou minha vida, ah, trabalhar aqui é uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Ou você vai dar uma palestra, ou se você vai em algum evento, as pessoas te agradecem, te chamam depois nas redes sociais falando que você mudou a vida delas. Eu acho que isso é gratificante. Por mais que tudo isso que aconteceu foram coisas difíceis e a gente passou por momentos difíceis, eu acho que tudo que vem acontecendo na vida da VUP, de eu chegar num escritório novo agora, que é totalmente a nossa cara, a gente fez um projeto com arquiteta para transformar o escritório com o rostinho de cada um que tem ali na VUP, das 25 pessoas, eu acho que é muito importante. E quando eu chego é impactante, cara. Toda vez que eu vou lá, eu brinco com a galera que eu choro, porque é uma realização de um sonho, um escritório de um andar inteiro, que quem ficou em salinha de universidade, 2 anos lutando, dividindo espaço com outras startups, dividindo espaço com aluno. Às vezes não tinha, a galera queria esquentar uma marmita, meus funcionários, a gente não tinha um micro-ondas para a galera esquentar a marmita, eles tinham que usar um micro-ondas da universidade e dividir essas coisas com outras pessoas, e agora você tem um escritório próprio com a sua cara, personalizado, um andar inteiro. Cara, é foda. Toda vez que eu lembro disso, eu me emociono e eu vejo o tanto que eu lutei, que eu batalhei e que hoje tem tido resultado. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Felipe, que foda, você tem 3 anos de empresa, a empresa tá crescendo, 25 pessoas, você deu sorte na vida. Quem dera eu se tivesse dado sorte. Eu acho que a sorte vem recompensada do trabalho. Eu acho que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Tem aquele ditado popular que todo mundo vê as pingas que você toma, mas não vê os tropeços que você leva. Então,
vê as ressacas que
você tem. As ressacas que você tem. Então, assim, as dores de cabeça, as crises de ansiedade. Eu tive burnout com 20 anos, tive que fazer acompanhamento com psicólogo e com psicanalista. Não largo por nada, cara. Eu acho que
você trazer isso. Ótimo você trazer isso à tona. Eu sempre gosto de trazer esse lado humano aí, porque o cara é um monstro profissionalmente, mas pra ver, calma, é só um ser humano que tá ali também, cara, que tem suas fragilidades, sim, suas inseguranças, seus medos. Imagina, você deve ter sentido medo pra cara até hoje, né? Cara, morre de medo, o negócio quebrar, eu imagino, não é fácil.
Todo dia, cara, nossa vida é uma montanha-russa. Eu acordo achando que vou ter o melhor negócio do mundo, às vezes vou dormir achando que o negócio vai quebrar amanhã. Isso é normal, mas você não pode se abalar por isso. E esse lado humano é muito importante, eu falo muito com o pessoal. Eu contei aí 10, 12 minutos de história super legal, e vamos pra Califórnia e tal. Mas é legal, mas pô, o burnout que eu tive, ninguém. Às vezes os empreendedores escondem esses lados humanos deles por vergonha.
Não pode, não deve não.
Mas não deve, cara.
Essa coragem aí que você teve.
Cara, passei por um momento psicológico difícil, tive términos de relacionamento muito por conta do empreendedorismo, afastei da família. Cara, tipo, teve aquele efeito sanfona de emagrecer e engordar muito por ansiedade. Então, teve momentos difíceis que quem tá do meu lado, minha família e meus amigos, me viram passar e sabem o tanto que foi difícil, mas eu acho que eu consegui ter pessoas que me ajudaram a procurar ajuda no momento certo. Então, hoje em dia eu faço psicanálise, não troco isso por nada, é o momento que eu tenho pra mim. Eu acredito num conceito que chama estoicismo, que é...
Tim Ferriss fala muito, sim, disso, né? Que eu tô cada vez mais entusiasta disso aí.
Sim, cara, eu acho que isso faz total e tem mudado minha vida. Meditação, exercício físico, alimentação. Cara, nós empreendedores somos como se fosse um atleta. Eu acho que o tanto que o Usain Bolt, o Michael Phelps, o Neymar cuida do corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Porque o nosso corpo e a nossa mente é o que faz a gente chegar onde a gente chegou. É, se eu for dar um conselho para algum empreendedor, é estuda bastante, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua alma. E não, independente de religião, eu acho que a gente tem que começar a entender que a gente precisa cuidar da gente. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai estar preparado para qualquer momento difícil. E a cultura, né, as metodologias do estoicismo mostram muito isso, que é, ele prepara você para você se tornar mais resiliente e você entender as situações difíceis. Tem um livro muito foda que eu li, é o Hard Things About Hard Things, que mudou totalmente a em forma.
Em português seria o lado difícil das situações difíceis, né? Do Ben Horowitz, alguma coisa assim. Horowitz. Né?
Isso mudou bastante a minha vida porque eu entendi que momentos difíceis vão ter e a gente precisa pegar isso pra gente. E um cara que eu sigo, que também tem mudado alguns, né, dos Instagrams que eu sigo, é o Amurepinho, é um cara sensacional, é o Presida, a gente chama ele de Presida da B Startups. Um cara que fala muito de inovação, empreendedorismo, startups. O Bruno Vaeck, da Barbearia Corleone, é um cara assim, cara, sensacional, um cara que fala muito de vendas. Ele brinca muito que a única profissão que existe é vendedor. Então,
110% de acordo, 110%.
Total, cara, você é vendedor, você se vendeu para encontrar sua namorada, você se vendeu para encontrar seu emprego.
1000%.
E você tem vendido todos os dias você ou as coisas que você faz pro mundo. Então, trabalha essas soft skills de vendedor porque vai te levar longe. O Alfredo da Vetex.
Alfredo Soares, né? Alfredo Monstro, Soares. Sou fã desse cara aí também, fã.
Sensacional. Aí tem o José Felipe, né? O Zé da Vals, da Kombucha, da Carrep.
Daqui de BH, daqui, né, inclusive. De BH,
monstro, vendeu a Vals pra Ambev, tá construindo um negócio sensacional agora, a Carrep.
Monstro milionário no bolso e na mente, principalmente. Né?
Sensacional, cada conversa com ele é um MBA. Então, eu encontrei com ele no Cubo, em São Paulo, foram 10 minutos de conversa que parece que foi 10 anos de MBA. O Max da Max Milhas, pra mim, é o mentor da minha vida. O Max, assim, cara, ele me ajuda até ele mesmo sem saber. Então, assim, é um cara sensacional e eu tenho acompanhado muito ele. O Israel do Melios, do Cashback. Então, pra quem gosta de ganhar, que comprar e ganhar dinheiro de volta é com o Israel. Agora estou com um cartão fera. Eu tento me rodear de pessoas boas porque eu acredito que eu aprendo muito com elas. E é o MBA da vida, né? Então, o que essas pessoas passaram, o que essas pessoas lutaram, talvez é o que você está passando e elas podem te ajudar. Seja com conselhos indiretos, tipo através do Instagram, do LinkedIn, de um Facebook, ou até mesmo um bate-papo, uma roda de amigo, uma tomada de cerveja, etc. Então, assim, tenta se rodear de pessoas boas, tenta seguir conselhos de pessoas boas. Para quem gosta de investimento, tem o Tio Rico. O Tio Rico é um cara que fala de investimento de uma forma engraçada.
Tio Rico ou Primo Rico?
Tem o Tio Rico e tem o Primo Rico. O Tio Rico, ele tem um dilema que você tem que fazer as coisas com muito risco, porque pouco risco não vale a pena. Empreender no Brasil é isso, né? Você tá correndo risco o tempo inteiro.
Meu velho, o negócio é o seguinte, empreender na Finlândia já é um risco altíssimo. Empreender por si só é uma atividade, né, de altíssimo, acho que é a atividade de mais alto risco que existe no mundo. Empreender no Brasil é bizarro, assim, né? Que é se jogar do avião e construir um paraquedas no meio do caminho.
Reid Hoffman.
Do Reid Hoffman. Agora, meu amigo, empreender no Brasil, jovem e com startup, que já é a incerteza da incerteza, velho. É tipo assim, ó. É você com seu time do bairro jogando contra o Barcelona de Neymar, Messi, com Cristiano Ronaldo no time, assim. E ainda torcer pra ganhar. Total, esse é empreender, cara, com startup no Brasil. Sim. Faz sentido ou não?
Total, cara. Faz total sentido. E é engraçado porque o termo startup é muito popular pra quem é fã de inovação e tecnologia, mas, por exemplo, pra minha mãe, quando eu falei que eu ia sair de um emprego, de uma multinacional, de um emprego estável, pra empreender, minha mãe achou que eu tava ficando louco. Eu fiquei um ano e meio sem receber um centavo, vivendo dos recursos que eu tinha. Meu pai me ajudou muito.
Gravar isso aqui, viu? Bom gravar isso aqui. Muita gente não fala. Eu quero entrar um pouco mais nesse lado aí. Eu tô batendo muito nessa tecla, sim, que é uma coisa que muito empreendedor passa. Eu estou passando por isso, porque você fica um tempão sem ganhar dinheiro com a sua startup, né? Às vezes não ganha. Pode ser que ganhe lá na, sim, frente. Não sei como é que tá a realidade sua hoje, mas o que você faz, velho? O que você tem que faz pra se virar? Porque você precisa comer, vestir, namorar. Pô, o cara continua sendo jovem, querendo pegar mulher. No caso das meninas, querendo pegar os boyzinhos aí e tal. O que a pessoa faz nesse caso aí, né?
Cara,
tem que pedir ajuda, tem que ter humildade mesmo. Né?
Assim, eu acho que o meu pai foi praticamente um fator muito importante da minha vida, sabe? A gente não tem condição de vida extraordinária.
Você não vem de família rica, vem de família rica?
Não, não. Eu venho de família de classe média. É, estudei em escola militar a vida inteira, escola pública. É, nunca tive todos os recursos financeiros para fazer as coisas. Então, para eu fazer faculdade, eu tive que estudar, ganhar uma bolsa. Meu pai sempre me ajudou em tudo que eu pude fazer, mas assim, ele me ajudou mais com conselhos e situações do que financeiramente, até porque ele teria que tirar da boca da minha irmã e da minha mãe para me dar, e isso não fazia sentido.
Você tem outros irmãos?
Tenho uma irmã. Ele me ajudou muito, claro, financeiramente também, mas se não fosse ele, eu não chegaria aqui, cara. Eu acho que ele me deu total apoio e falou, cara, vai, é isso que você quer, arrisca, tô aqui. Se tudo der certo, eu tô aqui. Você é um cara novo. E se der errado, cara, deu muito certo no final das contas. Porque você viveu...
Aprendeu pra caralho, sim, e viveu um sonho, né?
É, são 3 anos, eu acho que... São 3 anos que parece que foram 8 faculdades. Eu sou da área de tecnologia. Tive que aprender contabilidade, tive que aprender direito, tive que aprender a vender, tive que aprender marketing, tive que aprender administração. E todo dia um aprendizado diferente.
O principal que eu acho que você teve que aprender é sobre gente, né, meu velho? É, principalmente pra galera de tecnologia. Eu tô até surpreso, assim, de você falar que você é de fato da tecnologia, porque a galera de tecnologia geralmente... É o back-endzão ali, né? Não quer muito contato com... Passa aí o que é que eu tenho que resolver e acabou, né? Sim. Mas você realmente é fora da curva. A sua capacidade comunicativa que fala por si só e a sua desenvoltura, a sua capacidade de olhar para dentro, de autoconhecimento, a humildade, é sensacional, é inacreditável que você tenha 22 anos. Por isso que não parece, né? Parece que tem 30 anos, porra. Mas e tanto de aparência como o comportamento.
Mas, né, tem uma estratégia boa, deixa a barba crescer.
Deixa, resolve tudo,
mano. Velho, se você não me perguntasse qual que era a idade, talvez você nem saberia. Olha, igual, eu lido com o cliente o tempo inteiro, faço reunião presencial o tempo inteiro. E assim, uma coisa que pode parecer bizarro, mas... Cara, várias vezes já fui em clientes que quando eles perguntaram a minha idade, eu não consegui nem abrir portas, minhas portas se fecharam. Pô, o que um cara de 22 anos tá abrindo uma empresa, vai chegar aqui e vai solucionar o meu problema que eu tenho aqui 40 anos de mercado?
O que esse moleque sabe?
É, porra nenhuma. Então a gente tem que mostrar com números. O que eu sei é que eu contrato desenvolvedor muito bem, minha timeline é de 16 dias, então você entrou na minha plataforma hoje, daqui 18, 16 dias você tá com um profissional, e o mercado contrata com 50, 60. Então eu sou mais rápido, sou mais ágil e uma coisa que é muito importante, eu foco na qualidade. Então dos profissionais que eu contratei nesses últimos 3 anos, 93% ainda estão na empresa, que é um recorde do mercado, porque o turnover de um profissional da área de tecnologia é de 1 ano e 6 meses. Então você para pensar.
No máximo, né?
É. Tem, o nosso turnover é muito baixo. E uma das coisas que eu tive que aprender é lidar com gente. Eu acho que sozinho você não vai em lugar nenhum. Não adianta você achar que você é o super-homem, que você sabe tudo, que só porque você estudou, porque você fez MBA fora do Brasil, que você estudou em Stanford...
Poxa, seu MBA, o mercado não tá nem aí.
Cara, o mercado vai te bater das duas faces da cara. E sozinho você não vai em lugar nenhum, cara. Sozinho, se você não sentar a bunda na cadeira, trabalhar e se rodear de pessoas boas, você não vai conquistar sozinho o mundo. Procure trazer pessoas boas pro seu lado, procure contratar pessoas que estão alinhadas ao seu propósito, trazer sócios que estão... É, a fim de fazer as coisas acontecerem junto com você. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não tem dessa de com 3 anos eu fazer 1 milhão com 1.000 reais de aplicação. Não tem dessa. Não tem dessa de vamos vender curso online, vamos vender não sei o que, eu vou ficar milionário. Não é sentar e ficar atualizando o saldo da conta corrente, porque...
Sensacional.
Se você achar que vai ser assim, cara, no final das contas, eu acho que você vai se frustrar mais do que conquistar alguma coisa. Então, assim, senta a bunda na cadeira, trabalha, estuda, aprende. Aprende a errar. Eu acho que é 90% de erro e 10% de acerto. E os 10% de acerto compensam os 90% de erro. Então, fracasso não é uma coisa ruim. O brasileiro tem a mania de achar que quebrar a empresa, fracassar, errar são coisas ruins. Não, cara. Fracassar faz parte, fracassar é coisa boa, fracassar é aprendizado. E no final das contas, o que importa é as pessoas que se mantêm de pé. Eu acho que resiliência é a melhor qualidade que qualquer empreendedor pode ter.
Muito massa, meu irmão. Pô, parabéns, velho. Ó, essa entrevista, eu acho que eu vou cobrar por ela, viu? Eu vou botar uma assinatura lá. Quem quiser assistir vai ter que pagar aí 97 dólares, no mínimo, velho. Irmão, sensacional. Uma pergunta. Vocês chegaram a receber... A Vulpe recebeu investimento em algum momento? Ou foi tudo bootstrap mesmo? Bootstrap, pra quem não sabe, é dinheiro dos próprios clientes mesmo ali, né?
Cara...
Melhor maneira de crescer, na minha opinião.
A gente recebeu sim em 2017, como eu contei na história, então talvez vocês boiaram aí, volta lá no início do vídeo. A gente recebeu em 2017, não posso falar os valores.
Não, certo, mas você tá se referindo ao qual? Da Califórnia?
Não, porque a pra gente mim recebeu um aporte financeiro de um investidor anjo perfeito. No meados de 2017. Mas como todo marinheiro de primeira viagem, eu queimei os dinheiro em 6 meses e não sobrou nada. Sabe o que eu aprendi? Pessoas despreparadas com dinheiro na mão, não adianta. Então, eu estava despreparado, não estava no momento de receber um aporte financeiro e eu queimei todo o dinheiro. E no momento que eu não tive dinheiro, que foi ali em 2018, foi aí que a gente começou a mudar o modelo e se virar. Então, de abril de 2018, quando a gente quebrou para cá, a gente está total bootstrapping. Teve um concorrente nosso, ano passado, que quebrou, não suportou, recebeu aportes financeiros muito maiores que o nosso. E a gente está aí bootstrap no mercado, firme. A gente era pau a pau ali com esse concorrente. Surgiu outro concorrente, a gente está praticamente liderando o mercado com outro concorrente. A gente está com planos ambiciosos, estamos abrindo um escritório agora em São Paulo no meio do ano. Estamos mudando o escritório agora de BH com um andar novo inteiro. Ano que vem a gente entra com os planos de internacionalização. Então, uma das coisas que é importante, além da resiliência, é sonhar grande. Não adianta você achar que, cara, legal, ganhei dinheiro, vou comprar um Gol. Não, cara. Sonha grande, pô. Compra uma Ferrari, vamos de Ferrari. Porque se você sonhar grande, você vai lutar pra querer a coisa grande.
Isso eu acho, assim, excelente você ter trazido isso aí. É um ponto importante. Eu acredito muito na autenticidade, entendeu? Então, tipo assim, essa coisa de, ai, não sei o quê, vamos mudar o mundo porque eu quero acabar com a fome no mundo. Velho. Calma, não tem nada de errado com isso. O teu sonho de fato é mudar a porra do mundo, é ter uma Ferrari. Sim. Seja fiel, se você quer mudar o mundo, massa, vai lá e segue. Agora, você quer ter uma Ferrari? Bate no peito, eu tô fazendo essa porra aqui porque eu quero ganhar dinheiro pra ter uma Ferrari. E não tem nada de errado com isso, a gente tem muito isso no Brasil, né? Dessa apologia à pobreza e tudo mais. Não tô dizendo que todo mundo precisa ter uma Ferrari, não, mas se você quer, vai.
Ser rico no Brasil, ser bem sucedido é feio. Porque o Brasil,
culpado, né?
Sim, cara, o Brasil de um tempo pra cá, nos últimos anos, você vai ver a galera que ficou rica, grande parte, assim, grande parte não, mas tem pessoas que ficaram ricas de forma ilícita, e a galera acha que ficar rico é porque você roubou, que você tá explorando de funcionário, que você tá fazendo aquilo, não, cara. E outra coisa, se seu sonho é ter dinheiro, seu objetivo é ter dinheiro, véio, pô,
vai lá e faz,
cara. Mudar o mundo é legal, é. Mas assim, a gente não pode correr atrás de dinheiro. Eu não posso falar, ah, meu sonho é ter uma Ferrari, eu vou ganhar dinheiro pra comprar a Ferrari. Não. Faz o seu. Tem um propósito, o nosso propósito é impactar 500 milhões de pessoas através do mercado de trabalho. À medida que o nosso propósito vai sendo alcançado, de fato a gente vai tendo melhores remunerações. E assim, o dinheiro é consequência. É, mas não é feio ganhar dinheiro, não é feio lutar por dinheiro.
É lindo, velho. Tem coisa melhor do que você botar a grana no bolso e ajudar primeiro você mesmo, ajudar as pessoas que você ama e realizar sonho. É lindo, né?
É, cara, é lindo. Então, tem um propósito, não corra atrás de dinheiro. Corra atrás de propósito, o dinheiro vai vir como consequência. Mas não é feio ganhar dinheiro, galera. Não é feio ganhar dinheiro.
De jeito nenhum, velho. Muito bom ouvir isso aí de você. Tu é mineiro, velho? Tu é daqui? Teu sotaque é meio puxado, meio pro carioca. Não sei se é do sul de Minas, alguma coisa assim, não.
Eu sou mineiro de BH, mas eu acho que de tanto de conversar com paulista pega, e carioca, né? No telefone, a gente pega. Eu falo que eu passei o Réveillon na Barra, eu voltei com os tags de carioca puxando. Tu é Vasco ou é Flamengo, meu irmão? Então, assim, eu acho que é de convivência, não. De bater telefone, de espregar a bunda na cadeira e ficar conversando com o cliente pra todo lado. Então a gente acaba tendo esse sotaque diferente.
Tô trazendo tanto mineiro aqui pro canal e eu sou apaixonado pelo povo mineiro, pelo povo de Minas.
É o Come Quieto, né?
É o tal do Come Quieto, mas é uma galera boa de vendas, viu? Rapaz, ó, a melhor escola de vendas que existe no mundo. Eu acho que é você vir aqui pra Belo Horizonte e aprender com essa galera que faz. Porque todo mundo que eu trago aqui, o tal do mineiro é focadíssimo em vendas. Por isso que cresce tanto, né? Por isso que o ecossistema é tão forte. Pra gente encerrar aqui, obrigado de novo pela participação.
Eu que agradeço.
Obrigado, velho. Que prazerzaço ter te conhecido.
Se a galera quiser entrar em contato comigo, tem meu Instagram, Felipe Couto com 2 L's. Pode deixar seu Instagram, Felipe Couto com 2 L's. Meu LinkedIn também é Felipe Couto com 2 L's. Vamos bater um papo. Eu sou super, tipo assim, aberto pra essas coisas. Eu gosto de conversar, gosto de fazer networking. E o que eu mais gosto, como um bom mineiro, é conversar fiado, tomar um cafezinho, pão de queijo. Então bora, que eu acho que é importante compartilhar os nossos fracassos, as nossas vitórias com todo mundo. Principalmente os fracassos, porque compartilhar a vitória é muito fácil.
Sucesso inspira, mas quem ensina mesmo é o fracasso, né, véio?
Então assim, cara, vamos conversar, vamos bater um papo, tô aberto. O que vocês precisarem, pode contar comigo, com a VUP. Cadastrem lá, entrem no nosso site, deem um feedback, eu acho que é importante. Então assim, velho, tamo junto e tamo aberto aí pra tudo.
Uma pergunta para finalizar. Muita gente me pergunta isso direto e eu quero ouvir de você. Se você acha que você tem uma ideia foda, algo assim massa, que conselho que você dá para essa pessoa? Por onde começar? Quais assim os primeiros passos que ela deve fazer para executar essa ideia?
Ó, tem gente que tem várias ideias sensacionais assim, várias ideias fodas, mas é para eles. Será que o mercado quer? O primeiro passo é validar com o mercado. A ideia pode ser foda para você, mas não atende nenhuma necessidade do mercado. Então assim, cara, tem ideias malucas e coisas que a gente vê constantemente que a gente acha que nunca vai dar certo. Pô, eu pegar uma bicicleta, colocar no meio da rua, deixar ela em qualquer lugar, pegar um aplicativo, andar pra todo lugar, a galera não vai roubar não? Vai. Mas o negócio já é feito pra aquilo, é mobilidade urbana e tal, etc. Então assim, tem várias ideias sensacionais, mas quem vai dizer que a ideia é foda mesmo é o mercado. Então pergunta o mercado, conta a sua ideia para a maior quantidade de pessoas possível, principalmente para potenciais clientes. Deixem eles modificarem as suas ideias, deixem eles guiarem o seu propósito. E assim, humildade. A sua ideia é foda até o primeiro tapa na cara que você leva. Então se você não entende um feedback e você não entende que aquilo precisa ser mudado, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, porque quem constrói empresas fodas são os clientes. Ideias fodas não saem da caixinha, não saem da gaveta. Então todo mundo, todo dia tem ideia foda, mas se não colocar a bunda na cadeira, perguntar ao cliente e ter a humildade de modificar a sua ideia, é muito guiado pelo que o cliente deseja, cara, você não vai em lugar nenhum. Então a melhor forma de saber se sua ideia é foda ou não é indo pro mercado, dando a cara a tapa, fazendo MVP, igual a gente tá aqui fazendo MVP. Tenho certeza que o seu canal vai dar muito certo. Amanhã você vai estar vendendo esses vídeos e vai ser um novo meusucesso.com. E se bobear até maior. Tudo começou de uma entrevista através de um Instagram, de um MVP, a gente gravando de um celular com um microfone improvisado num ambiente totalmente improvisado.
Vou tentar mostrar depois o back-end desse canal aqui.
É legal você mostrar os make-offs pra galera ver, porque não tem a melhor qualidade de vídeo, não tem a melhor qualidade de áudio. Mas pode ter certeza que tem entrevistas muito fodas,
melhor intenção,
pessoas
cara,
muito
fodas
e tem as melhores intenções. Então assim, você está validando com o mercado, cara. E o mercado quer escutar isso, o mercado quer escutar histórias como as que você grava constantemente. Então assim, a melhor forma de validar é ir para o mercado, colher feedback de cliente e guiar o seu produto e seu serviço pelo que os clientes desejam.
A melhor maneira de saber se é uma ideia ou não, é boa ou não, é colocando ela em prática, meu velho. Não adianta o que o guru vai te dizer, pode ajudar e tal. Mas a única maneira mesmo é falando, ó, assina o cheque. Se o cliente assinar o cheque,
não existe essa. Ah, você compraria uma Ferrari por 10 mil reais? Todo mundo compraria.
Espera o cheque,
todo mundo compraria.
Espera o dinheiro entrar na conta.
Então deixa o dinheiro entrar na conta. Sabe o que que vende? Nota fiscal emitida. Eu adoro isso, cara. Ah, mas minha ideia é muito boa, eu vendi para cliente e emitiu nota. Quantas notas você emitiu esse ano? Cara, emite nota, fatura. Eu quero saber se você paga imposto. Pagar imposto é bom. É ruim porque você está dando um dinheiro que não vai para lugar nenhum, mas
graça, né?
Paga, quanto sobra, mais imposto você paga, teoricamente mais dinheiro você está trazendo para dentro da empresa. Então, sua ideia é boa quando você emite nota e paga imposto.
Olha só que monstro. Galera, por favor, velho, segue esse cara, segue o Instagram desse cara, segue ele no LinkedIn, usa dele, pede ajuda. Olha pra ele, o cara não, eu tenho certeza que ele falsificou a identidade dele. Esse maluco aí não tem 22 anos, não, com certeza, meu velho.
É pra vocês verem que a vida de empreendedor é difícil. Então, eu tenho o corpinho de 40, o roxinho de 35 e a alma de 22.
Muito bom. A ideia do negócio aqui é desmistificar esse glamour do empreendedorismo, que é maravilhoso, é lindo. A gente vê quando tem uma paixão, é nítido assim, sangue no olho, mas que realmente não é fácil. Tem que estar nessa realmente quem tem couro grosso, né? Quem tá ali realmente por um motivo muito forte, né? E não só, como você falou, o dinheiro é importante. Se essa é a sua motivação principal, vai embora. Mas o principal, meu velho, o principal. É que eu todo dia com alguém que me disse que tem uma ideia massa, eu pergunto, e aí, já executou? Não. Não tem medo de errar, vai lá e faz, que só aprende assim, fazendo. E vão aprender, galera, com quem faz. Por favor, o livro ajuda, a coisa ajuda, mas tem que ver, aprender com essa galera. Segue ele, segue a empresa dele, a GoVoop. Vou deixar aqui o canal, o Instagram na descrição. Vocês têm canal no YouTube, podcast, alguma coisa?
É, a gente tem canal no YouTube, a gente tem um podcast chamado Dev Starter. A gente fala muito de dev, fala muito de carreira. Então, para você que trabalha na área de tecnologia, é um canal legal. A gente tem blog que é o Contrate Desenvolvedor, tem um blog Eu Sou Dev. Assim, a gente tem vários canais e conteúdos legais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem a gente. E assim, me segue lá, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que esse network, essa troca de ideia é muito importante, beleza?
Irmão!
Galera, compartilha esse vídeo, assina o canal, muito foda, marca todo mundo, manda pra todo mundo, marca lá, posta no Instagram, marca, me marca o canal. Eu acho que A única forma da gente conseguir fazer as nossas mensagens chegar para todo mundo é a gente compartilhando essas ideias. Então, assim, compartilhe em todas as redes sociais, marque seus amigos, mande para seus amigos, porque talvez a gente pode ajudar mais pessoas e a gente pode ajudar a transformar o mundo para um mundo melhor.
Sensacional. Quem tá falando sou eu, não. É o cara, hein? Faz o que ele manda aí.
Irmãozão.
Valeu, galera, porra, meu velho. Obrigadão, meu velho. Tamo junto.